é romeno. Romeno, certo?
Romeno, certo.
Olá em romeno aos nossos ouvintes.
Hoje começamos o podcast em romeno, uma língua da União Europeia, e vamos falar do resultado destas votações para o Parlamento Europeu.
É verdade, vamos fazer assim só um fast catch-up do que aconteceu, porque gostámos tanto de falar a semana passada sobre este tema e tivemos tão boa responsiveness que achámos que tipo devíamos fazer um round-up sobre, ok, houve eleições, ninguém foi votar em Portugal, mas no resto da Europa muita gente se mobilizou, e o que é que significam os resultados trocados por miúdos? Marta, antes de irmos aí, se calhar um pouco de indignação sobre o nível
da... Eu expresso a minha revolta. Exato. Gigante.
Acho que é o teu momento agora.
Pá, eu vou-vos explicar. Eu hoje acordei e comecei a mandar voices à Filipa de tão revoltada que estava, porque Portugal foi dos países com a maior taxa de abstenção.
É uma vergonha.
É uma vergonha enorme. E as pessoas que não votaram, lamento imenso, mas não mereciam... Pá, não vou dizer não mereciam viver, porque isto é um bocado extremista demais. Mas não mereciam dizer nunca mais nas suas vidas uma palavra sobre o que quer que seja.
Concordo. Ainda por cima, porque... Quanto é que foi a abstenção? Rondou ali...
68,6%.
Como assim?
Portanto, no momento em que existe o Brexit, num momento em que o mundo é cada vez mais global... e que tudo o que é decidido tem muito mais impacto em nós, os portugueses simplesmente decidiram não votar. Depois dizem, ah, mas eu vou mostrar a minha indignação, não vou votar, porque não ir votar é muito fixe, e assim mostro que não concordo com nenhum dos partidos. Não, amigos, se vocês fossem votar e desenhassem pilinhas, ou desenhassem cruzinhas em todos os partidos, isso sim mostrava alguma coisa. Se toda a gente tipo, tivesse um voto nulo, se houvesse 50% de votos nulos, isso sim mostrava alguma coisa. Agora, não votar mostra só que vocês são desinteressados, ignorantes e que não estão nem aí.
Não, é muito triste. Ainda por cima, o que eu ia dizer, eu te dei sempre uma abstenção base, mas há muita gente educada, e por educada eu estou a traduzir do inglês tipo highly educated, university degree educated, que não vai votar.
Exato. Pá, eu hoje no trabalho um monte de gente me disse que não votou, e eu.
Também eu.
Fico logo frita.
Como assim? E nós estamos a falar de pessoas que tipo são, que vivem na pele o mercado único, livre circulação de pessoas e não sei o quê, todos estes imigras.
Exatamente.
Como assim não votar? É o mínimo que podem fazer, é retribuir.
Exatamente.
É, de facto.
Eu não percebo como é que as pessoas gostam tanto da ideia da Europa e de, ah, eu vou viver noutro país, tão fixe, ah, que bom, estou a trabalhar noutro país, ah, eu tenho um amor que é de outro país, mas depois estão-se literalmente a lixar para as votações. O que é que explica isto? O que é que tu achas que vai na cabeça das pessoas?
Era o que nós falávamos hoje de manhã, no rescaldo das eleições, porque nós estamos a gravar isto na segunda-feira. Era o que nós falávamos, eu acho que uma parte da culpa é da cobertura dos mainstream media, e por mainstream media, em Portugal, ok?
Em
não
Portugal.
Consigo dizer, claro que haverá causas diferentes em diferentes países da Europa, pá, mas era, no fundo era o que nós estávamos a falar no último episódio, a discussão em Portugal... Não só partindo dos candidatos, nunca foi sobre a Europa, mas os próprios mídias, a forma como apresentam os resultados ou como cobriram as campanhas, não fazerem perguntas minimamente desafiadoras ou de todo sobre a Europa, sobre a visão para a Europa, não fazerem o mínimo esforço de explicar porque é que é importante, acho que pecam muito e desinteressam muita gente. E uma coisa muito, muito exemplificativa do que eu estou a dizer é o facto de, por exemplo, nos noticiários, mas isto acontece nos países da Europa também, os resultados das europeias serem noticiados como o PS ganhou, não sei quem ganhou, quando não tem nada a ver com isso. O que interessa é o número de deputados eleitos em relação ao número de deputados eleitos em 2014.
Exatamente, para cada grupo, não é?
Exatamente.
Mas as pessoas não conseguem meter isto na cabeça. Ontem também, tu estavas a ver o... Vamos aqui dizer nomes de televisões.
Estou chateada.
Porque eu fico mesmo indignada. Eu acho que com tanta com tanta propaganda que se fez, com tanta... Pá, mesmo no Instagram, no Facebook, tu vias, estava tudo forrado, europeias.
Mas era o que dizia o Rui Rio, tipo, as pessoas que estavam forradas.
Estás a cortar Rui
Rio. Não, o que eu estava a dizer foi chocante para mim que um velhinho como Rui Rio conseguisse ser tão...
insightful.
Quer dizer, normalmente estas ideias não vêm de pessoas assim mais velhas, mas de facto há que mudar a forma como se faz política, porque não é engaging. As pessoas que normalmente se interessam,
uhum,
já participam, e talvez, uhum, participem cada vez mais, e talvez estejam cada vez mais incentivadas para tentar influenciar pessoas do círculo,
uhum,
a votarem. Mas todas as pessoas que se estão a cagar, peço desculpa, não estão a ser captured por nada do que se está a fazer.
Exatamente. Não, era o que eu estava a dizer, tipo, ontem eu estava a ver a cobertura da TVI, tu estavas a ver a da RTP.
Com certeza.
Olá, TVI e RTP. E era, só se falava, tipo, o Bloco de Esquerda agora está à frente, não sei o quê, o CDS nas próximas eleições não vai ganhar porque perdeu votações nesta eleição. Eu, tipo, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Mas, claro, vocês... É que vendem uma coisa às pessoas que não é o que, uhum, não é a realidade.
Claro que os resultados nos europeus são sintomáticos, e daqui a bocado vamos falar um bocado sobre algumas implicações dos resultados das europeias para alguns países da Europa em específico.
Uhum.
Mas, again, it's not what it is about, porque o facto do CDS ganhar ou do PS ganhar não vai ter qualquer influência no nosso destino enquanto europeus. Aliás, os resultados na Alemanha, França e Itália têm muito mais impacto na nossa, exato, vida, exato, do que os resultados em Portugal propriamente dito, porque nós elegemos 21 deputados, enquanto países como a Alemanha elege cerca de 70, exato, Itália também 70, elege tipo...
A Alemanha é 96, 96. São os que elegem mais pessoas.
Então a Itália é que é 70.
Pronto, e pá, eu hoje acordei, desculpa, eu ainda estou aqui steaming a minha revolta, mas hoje acordei e foi o primeiro dia da minha vida, isto custa-me a dizer, em que eu senti vergonha de ser portuguesa. Como é que é possível sermos tão pequeninos de mentalidade? E depois dizem-me, ah, porquê é que não voltas para Portugal? Mas porquê é que não sei o quê? Epá, não é, uma pessoa pensa, não é só pelo dinheiro, é pela forma como as mentes estão shaped e como este país funciona. Quer dizer, dizem-me, queres ficar em Portugal, onde 30% das pessoas votam? Ou queres ficar na Alemanha, onde mais de 50% das pessoas votaram? Acho que é muito óbvio quem é que está interessado em ter um mundo melhor e quem é que se está a cagar novamente. Pá, tu viste aquela frase como é que ele se chama? Miguel Sousa Tavares?
Pode ser.
Sim, Miguel Sousa Tavares.
Existe.
Deixa-me ver.
Enquanto procuras, é um gajo todo comido pelo tabaco. Exato. Qualquer dia ele dá uma coisa
melhor. O gajo disse uma coisa genial, que basicamente...
Em tempos tive um crush pelo Miguel Sousa Tavares.
Tiveste.
Quando era pedofilia, ter um cacho.
Ai, que horror!
Não sei, não sei.
Pá, ele basicamente disse uma coisa que é um bocado fascista, mas pronto. Que é, quem não vota nas europeias não deve poder candidatar-se ao programa Erasmus ou subsídios europeus.
Muito bem!
E eu não podia concordar mais! Yeah. É verdade!
É verdade.
Quem não participa não merece apoio.
Oh, Martinha! Malta, deviam participar só a fazer a Marta feliz da próxima vez.
Eu raramente me chatei, pessoal.
Não, mas outra coisa que nós também falámos hoje de manhã é que há muita gente que tem ótimas intenções e que nem sequer são pessoas propriamente mal informadas,
uhum,
mas que, por razões que... Pá, temos que admitir que, tipo, nós... Sei lá, há pessoas que vivem vidas que nós não conseguimos imaginar.
Sim.
E não ligam a televisão durante semanas e semanas, e se calhar no Instagram só follow, só seguem influencers. E somehow aconteceu que, apesar de todas as boas intenções, não sabiam que havia eleições europeias. E que, quando alertadas para o facto da importância destas europeias, dizem, ah, mas ainda bem que me diz, porque eu assim vou votar, porque eu tive esta experiência. Por isso eu quero acreditar que, tipo, vá lá, 10% destes 60% que não quiseram mexer o rabo para ir às urnas é um pouco também por falta de informação. Por isso eu acho que, tipo, eu acho que nós podíamos informar as pessoas e mobilizá-las para votar, uhum, até termos uma abstenção de 30%. Mas claro que isto depois também tem a ver com os demográficos, com a demografia, dos países, porque a maioria das pessoas são velhas e estão, sei lá, acham que... Muitas delas, era o que falava, nem sequer percebem o que é a Europa.
O que é que está a acontecer, pois.
E essas pessoas, eu recomendo que, sem avós, mostrem o nosso podcast às avós, digam às avós para mostrar às amigas.
Ah, pá, viste o que é que... Desculpem, tenho que ter feito este comentário. O que é que a Associação Cristas disse... Acho que foi ao meio-dia ou às 2 da tarde.
Queres mesmo citar a Associação Cristas neste podcast?
É que teve mesmo graça, porque foi tão irónico. Ela disse assim... Digam às tias mais idosas para irem votar! Não! E eu queria... Claro que ela tinha que dar um exemplo com tias, porque somos todos tios e tias e primos.
Assim?
E depois ela fez questão de dizer às tias mais idosas.
Eu acho que a Associação Cristas devia ter um lugar... como é que se diz? Méritos? Para sempre no...
As bacuradas.
Só porque ela representa, de facto... Uma parte da população portuguesa que...
É verdade. Representa.
Cheira a bafio. Tu chegas assim ao pé e... esta pessoa cheira a 1930. E ela é um bom... exemplo.
Vai lá buscar a tia mais idosa, Filipe, para levar lá a votar. Diga-lhe lá.
Olha, tia. Como é que é? Vamos votar, tia.
Depois a tia vai dizer assim... Ah, querida, em que partido é que eu votava antes? Não me lembro. E vais dizer CDS, tia.
Claro. Como assim?
Opa, desculpa, mas entretanto perdemos track.
Não perdemos, ganhámos a track e vamos então falar concretamente e rapidamente dos resultados e o que eles significam para todos nós, europeus.
Bora, dá-lhe, Filipa.
Ok, devo começar?
Deves.
Ok, então, apesar de toda esta indignação da Marta, os resultados das europeias foram... positivos, certamente muito melhores do que se estava à espera, porque havia muito medo que... Havia medo que as forças anti-europeias se insurgissem.
Uhum.
Meu Deus, eu sinto que estou a dar tantos erros portugueses.
Uma pausa ótima.
Que se insurgissem na Europa e, na verdade, os Eurosceptics, grosso modo, têm o mesmo número de... elegeram o mesmo número de deputados em relação a 2014.
Não, desculpa, diminuíram.
Não, o total, todos os partidos eurocéticos. Estou a incluir aqui todos dos mais moderadamente eurocéticos até aos racistas, fascistas, que também lá os temos.
Os nazis reduziram dois números.
Ah!
Positivo!
Que lindo! Mas pronto, em compensação, o que vemos é, agora desconstruindo um pouco, de facto, partidos anti-establishment, populistas, vão constituir 28% do Parlamento, um pouco menos de um terço, o que não é negligenciável, mas isto também significa que 2/3 do Parlamento Europeu são pró-europeus. E no fundo, o que isto quer dizer é que as políticas europeias mais ou menos vão continuar na mesma direção, não se espera grandes shifts, grandes mudanças, continuamos a esperar um distanciamento das políticas americanas, na era Trump, pelo menos.
Uhum.
Vamos também poder esperar uma
mudança gradual?
Não, uma... Qual é o adjetivo para gradual? Uma gradual, é uma gradual. Continuar. Corta. Vamos também poder esperar que a integração do euro, da moeda única, continue. E todos estes 2/3 do Parlamento Europeu também são partidos que estão interessados em ter uma conversação sobre... podemos fazer em inglesas. Uma conversa sobre como share the migration burden.
Uhum.
Portanto... é positivo, no geral.
Ok.
O que vimos foi os nacionalistas, especialmente em Itália...
França.
De facto. E em França.
E na França.
Pronto, estás imigrante. Ok, Marta. Vou aqui dar-te um stamp de imigrante. És imigrante.
Está na testa. Ok, em França e em Itália, de facto.
Sim, mas em França... pronto, era o que estávamos a dizer há bocado. Na verdade, eles, acho que eles eram mais... tipo, se calhar mais um ou dois deputados, mas...
Sim, no ano passado.
Sim, porque não esquecer que a Frente Nacional ganhou as eleições europeias também em 2014. Exato. Portanto, não é que tenha havido uma é mega escândalo mudança.
É que se está a fazer nos mídias, não é?
Não, de todo. Portanto,
partidos... Em Itália, estavas a dizer que era preocupante porque...
É preocupante... de facto, quer dizer, é o país onde se notou mais este aumento de... É um país que está a virar significativamente à direita. Está ali a roçar o fascismo. Uhum. Está a dançar uma quizomba com o fascismo. E na verdade, o que é muito provável que aconteça é que daqui a alguns meses tenhamos eleições em Itália em que o partido de Matteo Salvini, a Liga, Lega Europa... ganha as eleições, o que significa que vamos ter efetivamente um governo de extrema-direita na terceira maior economia europeia, o que é definitivamente algo para termos em conta. Mas, e agora uma opinião pessoal, eu acho que este um terço de partidos populistas no Parlamento Europeu não é necessariamente mau, porque obviamente que dentro deste um terço há malucos fascistas, mas também há pessoas que simplesmente querem ter um debate sobre quão soberanos devem ser o Estado, que decisões devem ser tomadas a nível europeu e que decisões devem ser deixadas aos países. E são pessoas que querem que os países tenham mais poder de decisão. Querem, de certa forma, travar a integração europeia ou torná-la mais participativa. E, independentemente daquilo que são as nossas convicções pessoais, nossas duas, por exemplo, somos um bocado mais pró-integração, eu acho que é importante ter este debate, porque o que acontecia até agora no Parlamento Europeu era que tu tinhas centro-direita e centro-esquerda formavam a maioria.
Exato.
E estas conversas não eram de todo...
Não aconteciam.
Não, exato, não havia espaço sequer para debate. E acho que o Parlamento Europeu pode beneficiar deste ligeiro shift.
E pô, está super positiva. Estou a adorar.
Não, por acaso, eu estava bem borrada. Podia ter sido muito pior.
Yeah.
Nós podíamos estar a ver um parlamento metade fascista, metade mais ou menos moderado.
E temos aqui um novo grupo, que é o grupo Brexit, não é, Filipa?
Sim, isso foi uma grande surpresa no Reino Unido. Por acaso, semana passada li um artigo no The New Yorker que... é a única... Well, não é a única, mas recomendo. Mas que eles tratavam o partido do Farage, tipo, muito de género... Sei lá, era um artigo gigante e mega arrogante sobre as pessoas que estavam a participar nos comícios do partido e tal, esta malta. Basicamente, para dizer que são uma camada de ignorantes. Mas, quer dizer, do Reino Unido veio uma mensagem... puramente claro. Política, que é as pessoas que estão a votar, whoever that is, querem o Brexit.
Yeah, não queremos estar aqui.
Sim, sim. E
pronto. Acho que o Reino Unido vai ter que começar a plantar os tomates e etc, porque claramente não vão ter tomates europeus no Reino Unido. Por acaso temos que falar do Brexit um dia destes, Filipa, porque acho que ninguém percebe bem o que é que vai acontecer, quando, como, porquê. Acho que era um tema interessante.
Acho que sim também, se bem que não vamos ser... Não. Eu acho que do que eu tenho acompanhado mais ou menos o Brexit mesmo a título profissional, esta narrativa de ninguém de facto saber do que é que se está a tratar é um bocado widespread. Ninguém sabe o que é que há de esperar. Isto é um processo completamente unprecedented.
Sim.
Cujo outcome não está de todo, não é minimamente foreseeable. Tudo pode acontecer.
Sim.
Se bem que eu tenho a convicção que agora com o Boris Johnson, de facto, vai haver Brexit e vai ser do género. Nós saímos e depois logo se vê qualquer coisa deste género. E depois aí vão ser assim uns quantos anos um bocado de incerteza e tal. Mas eu por acaso...
Adaptação.
Sim. Mas pronto, Reino Unido e sempre foram uma potência, não sei o que é que lhes espera. O que é que os espera? e outra notícia, última boa notícia. Uma notícia aqui especial para a Marta é que a Espanha, com o PSOE, que teve um bom resultado, vai passar a ser vai ser o país com maior representatividade no centro-esquerda, no SND.
Uhul.
A maioria da malta vai ser espanhola, por isso, Marta, se calhar maridinho
vem do SND. Se calhar começar a arranjar um tacho.
Não é? Se calhar vai
mas
ser.
Mas Espanha também, agora vou dar a notícia mais. Eu estou a fazer bad cop, isto é uma coisa nunca antes vista.
Sexy.
Antes vista. que Espanha, pá, eu estou super desiludida porque elegeram aquele partido, o Vox.
Fala-nos do Vox e da tua indignação.
O Vox é o pior partido, que diz que as mulheres deviam ficar em casa, que não deviam trabalhar, que os imigrantes deviam bazar de Espanha. E eu estou a falar bem mal. A cona! Que os imigrantes não deviam estar em Espanha, que essas feias feministas não deviam ter direito a votar. Foi o que ele disse no domingo, o presidente desse partido. Portanto, eles dizem este tipo de coisas e mesmo assim os espanhóis elegeram 5 pessoas para estarem no Parlamento Europeu.
Acho que os espanhóis são machistas.
Vamos lá ver, podemos fazer um
e podcast. E é por isso que gostas isto. Deles?
Não! Eu acho que...
Ah, olha que esse riso!
Há espanhóis e espanhóis e acho que há muita coisa na cultura espanhola que é machista, tal como há na cultura italiana e como há na cultura portuguesa. E mesmo o reggaeton, que agora está muito na moda, e a brasileirada, são o funk e tal, são ambos estilos muito machistas e com letras, pá, que se nós fôssemos a esmiuçar aquilo, era tipo, faz o que eu quero quando eu quero, és a minha sex machine e é para isso que serves. Portanto, eu acho que tudo isto entra um bocadinho na cabeça das pessoas, mesmo que de forma inconsciente, e se tu não fores um alguém com algum espírito crítico, acabas por começar a acreditar nestas coisas.
Sim, quer dizer, estão integradas na cultura. A maneira como pessoas se divertem em todo o mundo é dançando e cantando.
Exato.
Estas letras.
Exato. E depois tens toda, também tens a língua, por exemplo... Em espanhol, eles dizem cenas do género que o eu, os tienes, para dizer que, basicamente, tipo, como os portugueses, que tomates tens, tipo,
quem é corajoso, como corajoso. Tal, é,
mas
gajo.
Quando tens medo, estás enconado. Como é que é? Enconhado. Que é tipo, conho, que é pipi, basicamente.
É?
Sim, conho é pipi.
O quê? E mas então, eu cresci a achar que conho era...
Pois, porque em português aquela palavra muito feia é pipi, mas conho é pipi. E então eles dizem, tipo, estou enconado, basicamente. Que é tipo, tenho uma característica feminina, estou amedrontado.
E yeah, igual a pussy, não sei o quê, não é?
Exato.
É ser uma coisa.
Só a língua é bastante machista. Portanto, sim, acho que... No geral, é um país ainda muito, muito machista. Mas achava que era um país mais tolerante e mais progressista do que demonstrou ser.
Muitas vezes o que acontece com estes candidatos foi que se viu no Trump é tipo...
E no Bolsonaro.
Exato, as pessoas não querem... fazem um bocado ouvidos mocos a estes remarks mais sexistas e tal, porque pensam que... Porque na cabeça delas acham que há uma distinção entre o político, as políticas que o político implementaria e aquilo que ele acredita. Mas quer dizer, pessoas que dizem isto, de facto, pronto, eu jamais votaria em alguém que dissesse isso, por mais que eu tivesse de acordo, por mais que tivesse tipo, o plano para meter toda a gente a votar em Portugal. Diz uma coisa destas.
Se eu fosse presidenta do mundo, nem sequer podias concorrer.
Esse lugar também já está ocupado.
É, Constança.
Beijinho
para a Constança.
Como é que é, Constancinha? A Ibigra que está no Tugalinho, apanhar
sol.
Fazes muito bem, amiga. Ok, última boa notícia. E esta, de facto, é a minha preferida. Bem, ok, então. Os dois principais vencedores da noite foram o ALDE, que é um partido de centro liberal nos costumes, cujo candidato para a presidência da comissão é Margrethe Vestager, que é uma super heroína dinamarquesa, era comissária para a competição, e é de facto, pronto, o que tu dizes deste Vox, ela é tipo mega women's rights, tipo, é super witty, conferências de imprensa, varre, tem imensa graça e é super competente. Foi o que foi atrás do Google, já tínhamos falado, e agora está a perseguir prosecuting Facebook. E é alguém brutalmente, brutalmente competente, tal como as principais cabeças do ALDE. Por isso, go ALDE, elegeram imensa gente, mais o Macron, uma força pró-europeia importante, cheia de gente cheia de gente articulada e que sabe nos explicar o que é que se passa e tem mesmo vontade de mudar as coisas para melhor. Uhum. E depois, ainda melhor, os verdes!
Os verdes!
Que elegeram imensa malta em todo
Sim,
lado.
Sim, aqui na Alemanha passaram a ser o segundo maior.
E o PAN? Mas no geral viu-se em muitos países que de facto as pessoas votaram imenso nos verdes. É tão lindo!
Yeah. Claramente a malta está preocupada com alterações climáticas e etc. Né?
Eu acho que sim.
Isso realmente acho que é o ponto mais positivo destas eleições.
É verdade. De facto,
haver uma consciencialização e uma vontade de ver mais e de fazer mais, né? Nesse sentido.
Eu acho que sim. Olha, se me permites deixar aqui uma dica ambiental.
Deixa.
Que nada tem a ver.
Então vamos terminar o podcast com uma espécie de caixinha em que a Filipa deixa dicas ambientais.
Pronto, é uma caixinha de facto. Imaginem a caixinha, vocês abrem a caixinha e dentro da caixinha está uma coisa que se chama Orgânica. Malta, é assim, plástico, monouso plástico, toda a gente sabe que é mau, plástico no geral é mau, as pessoas têm, tipo, não só que reciclar, já não chega, têm que reduzir, têm que ser mindful,
reutilizar.
Vai ao supermercado, porque usar um saco de plástico para as bananas, um saco de plástico para as maçãs, um saco de plástico para não sei o quê, metam diretamente no carrinho, sem saco nenhum, e eles pesam sem saco nenhum, e depois vão para dentro do vosso saco, que não deve ser de plástico, deve ser de pano, sem sacos, tipo aqui um saco dentro do saco, vocês vão lavar antes de comer qualquer coisa, ou se vos dão uma palhinha em qualquer sítio, se não precisam da palhinha, não usem a palhinha,
não precisam da palhinha.
Exato.
Ou estão um bocado agressivas.
Não precisam da palhinha, se vão sentar na mesa, não peçam um cup, takeaway, Starbucks, porque é fashion, tipo, já não dá. Eu hoje li que nós estamos a consumir uma terra e meia de recursos por ano.
E se queres uma notícia chocante, todos os minutos são deitadas 400 toneladas de lixo para o mar. Todos os minutos. É gravíssimo. É mesmo tipo, como é que é possível?
Já, nós nem imaginamos que é 400 toneladas de lixo.
Não imaginamos, são tipo, não sei...
Que horror.
100 elefantes.
Já, é que nós nem fazemos ideia realmente tipo, da escala com que nós poluímos o nosso planeta. Mas felizmente que agora tipo, há pessoas suficientes. Claro que tipo, a Europa, apesar de tudo, é das regiões mais progressivas nesta coisa de...
Sim, o mundo é que é um bocado...
Yeah, país em desenvolvimento.
Mas tu ias falar do Organic Cup, Filipe.
Ia falar do Organic Cup. Pois, porque é outra área. Eu não sei como é que está tipo, o uso do Organic Cup em Portugal.
Uhum.
Nunca ouvi falar. Na verdade, as minhas amigas portuguesas não conheciam o Organic Cup. Mas o Organic Cup, ok, então é assim. Primeiro, todas as vezes que usam um pence higiênico ou um tampão, é plástico que estão a usar e demora tipo 200 anos a decompor no mar ou numa lixeira, para onde quer que seja. 200 anos, malta. Uhum. Ok, se vocês tiverem período 12 vezes por ano, multiplica pelo número de mulheres no mundo, multiplica pela esperança média de vida das mulheres, que é tipo 80 anos, e tem qualquer coisa como tipo 1 milhão de tampões por mulher, por vida.
Para além do mal que isso faz e das coisas que metes para dentro.
Exatamente.
Não é? Literalmente.
É que além disso, exato, os pensos higiénicos e os tampões têm imensas contraindicações e são muito perigosos o uso no médio e longo prazo.
Sim.
Para a nossa flora
vaginal.
Vaginal. Mas agora há uma solução para todos esses problemas. E chama-se Organic Up. Que basicamente vão a organicup.com ou escrevam
só... imensas marcas.
Exato. Escrevam tipo, como é que se diz? Tipo, sei lá, copo menstrual. Organic,
sim, copo menstrual. Copo menstrual, não menstrual.
Não, copo menstrual. E mudou a minha vida. Eu já li até testemunhos de pessoas que tinham imensas cramps.
Dores, e deixaram de ter, também li.
Sim, deixaram de ter, malta, juro, tipo, quando usam, deixam de querer, tipo, pensam, como é que eu alguma vez, tipo, fui tão má para o ambiente e tipo, porque aquilo é assim, tu só tens que mudar 12 em 12 horas,
uhum.
Ou seja, toda aquela cena, tipo, sentires o penso, ou sentires o tampão e não sei o quê, desaparece.
Não dói nada, não.
Nada, pões como um tampão, acordas de manhã, pões, chegas a casa à noite, tiras, lavas e pões outra vez.
Yeah.
Ponto.
Yeah.
Pá, tipo, muda-te completamente a experiência. Tipo, ter período passa a ser uma non-thing.
Uhum.
Porque és completamente livre. É a melhor cena. E fica aqui a dica para o Organic Up.
Ok.
Vamos levar a Europa para a frente com o Organic Up nos pipis. Esta é a minha mensagem.
Muito bem, então com esta mensagem da Filipa terminamos este episódio maravilhoso, muito
impromptu,
fogoso e espontâneo. E desejamos que todos vocês tenham votado nestas eleições. E se não votarem, podem fazer favor de deixar de nos seguir. Obrigada!